Capítulo 7. Cosette lado a lado na escuridão com o desconhecido. Como já dissemos, Cosette não sentiu medo. O homem falou com ela com uma voz grave e quase baixa. Minha pequena, isso que está carregando é muito pesado para você. Cosette ergueu a cabeça e respondeu: É sim, senhor. Pode deixar, tornou o homem. Eu levo para você. Cosette largou o balde e o homem passou a caminhar perto dela. É muito pesado mesmo, disse ele entre os dentes. Depois acrescentou: Pequena, quantos anos você tem? 8 anos, senhor. E está vindo de muito longe? Da fonte que fica no bosque. E para onde você vai? É longe? Dá um bom quarto de hora daqui. O homem ficou um momento sem falar. Depois disse precipitadamente: Você não tem mãe? Não sei, respondeu a menina. Antes que o homem tivesse tempo de retomar a palavra, ela disse: Acho que eu não tenho. As outras têm, mas eu não. E após uma pausa, continuou: Acho que nunca tive. O homem parou, colocou o balde no chão, abaixou-se e pôs as duas mãos nos ombros da menina, esforçando-se para olhar e enxergar seu rosto naquela escuridão. A figura magra e doente de Cosette desenhava-se vagamente no pálido clarão da noite. Como você se chama? Disse o homem. Cosette. O homem sentiu como que um choque elétrico. Olhou para ela outra vez, tirou as mãos de seus ombros, pegou o balde e continuou a caminhar. Após um instante, perguntou: Onde você mora, pequena? Em Montfermeil, se é que o senhor conhece. E é para lá que nós vamos? É sim, senhor. O homem fez ainda outra pausa e depois continuou: Quem foi que mandou você buscar água no bosque a essa hora? Foi a senhora Thénardier. O homem replicou em um tom que forçava para manter indiferente, mas no qual havia um temor singular. Quem é essa senhora Thénardier? É a minha patroa, disse a menina. Ela cuida da estalagem. Da estalagem? Disse o homem. Certo. Vou me hospedar lá esta noite. Leve-me até lá. Estamos indo, disse a criança. O homem caminhava bem depressa e Cosette o seguia sem dificuldade. Não sentia mais cansaço. Por vezes, levantava os olhos para esse homem com uma espécie de tranquilidade e abandono inexprimíveis. Nunca ninguém a ensinara a voltar-se para a providência e a orar. No entanto, ela sentia em si algo que se assemelhava à esperança e à alegria e que se dirigia para o céu. Alguns minutos se passaram e o homem retomou. Então não há criadas na casa da senhora Thénardier? Não, senhor. Você é sozinha? Sim, senhor. Houve ainda outra interrupção e Cosette disse: Quer dizer, tem duas meninas. Que meninas? Ponine e Azelma. A criança simplificava dessa forma os nomes romanescos tão caros à estalajadeira. O que é isso, Ponine e Azelma? São as filhas da senhora Thénardier. E o que elas fazem? Oh, disse a menina. Elas têm lindas bonecas, coisas com ouro, um monte de coisas. Elas brincam, elas se divertem. O dia todo? Sim, senhor. E você? Eu trabalho. O dia todo. A criança levantou seus grandes olhos, onde havia uma lágrima que não se via por causa do escuro, e respondeu com doçura: Sim, senhor. Ela prosseguiu após um intervalo em silêncio. Às vezes, quando acaba o serviço e permitem, também brinco. E como você brinca? Como eu posso? Ninguém se importa. Mas eu não tenho muitos brinquedos. Ponine e Azelma não querem que eu brinque com as bonecas delas. Só tenho uma espadinha de chumbo, que não é maior que isto. E ela mostrava o dedo mínimo. E que não corta? Corta sim, senhor. Corta a salada e as cabeças das moscas. Chegaram à aldeia. Cosette guiou o viajante pelas ruas. Passaram pela padaria, mas Cosette não se lembrou do pão que ela tinha de comprar. O homem cessara de fazer-lhe perguntas e guardava um silêncio triste. Depois que passaram pela igreja, o homem, vendo todas aquelas barracas ao ar livre, perguntou a Cosette: Então tem uma feira aqui. Não, senhor, é o Natal. Ao se aproximarem da estalagem, Cosette tocou-lhe timidamente o braço. Senhor? Sim, minha pequena. Estamos pertinho de casa. E então? Deixa eu pegar o balde agora. Por quê? É porque, se a patroa perceber que eu não fui eu que o trouxe, vai me bater. O homem devolveu-lhe o balde. Um instante depois, estavam à porta da taverna. Capítulo 8. Desprazer de receber um pobre que talvez seja um rico. Cosette não pôde impedir-se de olhar de relance para a grande boneca, ainda exposta na barraca do quinquilheiro. Depois bateu à porta. A porta foi aberta e Dona Thenardier apareceu com uma vela na mão. Ah, é você, rameirinha. Graças a Deus, como você demorou. Ficou se divertindo, a engraçadinha. Senhora, disse Cosette tremendo toda, esse senhor quer se hospedar. Dona Thenardier substituiu bem depressa seu ar de enfado por sua careta amável, mudança visível, própria aos estalajadeiros, e procurou avidamente com os olhos o recém-chegado. É o senhor? Perguntou ela. Sim, senhora, respondeu o homem, levando a mão ao chapéu. Não são tão polidos os viajantes ricos. Esse gesto e a inspeção ao vestuário e à bagagem do estranho, que ela fez em um piscar de olhos, levaram-na a desfazer a careta amável e retomar o ar carrancudo. A estalajadeira disse secamente, entre, moço. O moço entrou. Ela deu mais uma olhada para ele, examinou particularmente o casaco, que estava absolutamente surrado, e o chapéu, que estava um pouco amassado, e consultou, com um balançar de cabeça, com um franzir de nariz e um piscar de olhos, o marido, que continuava bebendo com os carroceiros. O marido respondeu por uma imperceptível agitação do indicador que, apoiada pelo inchaço dos lábios, significava em casos semelhantes, miséria completa. Em virtude disso, ela exclamou, ai, é verdade, honrado homem, sinto muito, mas já não tenho lugar. Pode me colocar em qualquer lugar, disse o homem, no sótão, na estrebaria, pagarei como se dormisse em um quarto. 40 soldos, que seja 40 soldos. Está bem. 40 soldos, disse um carroceiro em voz baixa à mulher. Mas são só 20. Mas para eles são 40, replicou ela no mesmo tom. Não hospedo pobres por menos. É verdade, acrescentou o marido também em voz baixa. Dá má reputação a uma casa receber esse tipo de gente. Nesse meio tempo, após ter deixado em cima de um banco seu embrulho e seu cajado, sentou a uma mesa na qual Cosette pusera, com presteza, uma garrafa de vinho e um copo. O mascate que pedira o balde de água fora ele mesmo levá-lo ao cavalo. Cosette voltou a seu lugar, debaixo da mesa e a seu tricô. O homem, que apenas molhara os lábios no copo de vinho, que ele próprio se servira, olhava para a criança com estranha atenção. Cosette era feia. Feliz, talvez fosse bonita. Já esboçamos essa pequena figura triste. Cosette estava magra e pálida. Tinha perto de 8 anos, mas poderia passar por 6. De tanto chorar, seus grandes olhos, envoltos em uma espécie de sombra, tinham quase ficado sem brilho. Os cantos de sua boca tinham essa curva de angústia habitual que se observa nos condenados e nos doentes sem esperança. Suas mãos estavam, como adivinhara sua mãe, comidas de frieiras. A luz do fogo que a iluminava naquele momento sobressaltava os ângulos de seus ossos, tornando terrivelmente visível sua magreza. Como sempre tiritava de frio, ficara com o hábito de apertar os joelhos um contra o outro. Seu vestuário era um farrapo só, causava dó no verão e horror no inverno. Sobre o corpo não tinha mais que um pano esburacado e nem sequer um trapo de lã. Viam-se algumas partes de sua pele, onde se distinguiam por toda parte manchas azuis ou escuras que indicavam onde Dona Thenardier a havia espancado. Suas pernas, sempre expostas, estavam vermelhas e franzinas. A cavidade que se formava em suas clavículas fazia chorar. Toda a pessoa dessa criança, sua aparência, suas atitudes, o som de sua voz, Seus intervalos entre uma palavra e outra, seu olhar, seu silêncio, seu menor gesto, exprimiam e traduziam uma única ideia: o medo. O medo estava espalhado por ela. Ela estava, por assim dizer, coberta dele. O medo ligava-lhe os cotovelos aos quadris, escondia-lhe os calcanhares sob as saias, fazia com que ocupasse o menor espaço possível, deixava que tomasse apenas a respiração necessária e se tornara o que podia ser chamado de hábito do seu corpo, sem variação possível, senão no sentido de aumentar. No fundo de suas pupilas havia um espaço assustado onde ficava o terror. Esse medo era tamanho que, ao chegar, toda molhada como estava, Cosette não ousara ir secar-se diante do fogo, tendo voltado silenciosamente ao trabalho. A expressão do olhar dessa criança de 8 anos era habitualmente tão triste e às vezes tão trágica que, em certos momentos, parecia que ela poderia se tornar uma idiota ou um demônio. Jamais, como dissemos, ela soube o que era rezar. Jamais havia colocado os pés em uma igreja. Eu lá tenho tempo para essas coisas, dizia Dona Thénardier. O homem do casaco amarelo não tirava os olhos de Cosette. De súbito, a mulher exclamou: a propósito, e o pão? Cosette, como de costume, todas as vezes que Dona Thénardier levantava a voz, saiu bem depressa de sob a mesa. Havia esquecido completamente do pão. Recorreu então ao expediente das crianças que estão sempre com medo. Mentiu: senhora, o padeiro estava fechado. Você tinha que bater. Eu bati, senhora, e então ninguém veio abrir. Amanhã vou saber se isso é verdade, disse a mulher. E se você mentiu, vou fazer você dançar. Enquanto espera, me devolva a moeda de 15 soldos. Cosette pôs a mão no bolso de seu avental e ficou pálida. A moeda de 15 soldos não estava mais lá. Vamos, tornou a mulher. Ouviu o que eu disse? Cosette revirou o bolso. Não tinha nada ali. O que tinha acontecido com aquele dinheiro? A infeliz criança não achou uma palavra para dizer. Estava petrificada. Quer ver que você perdeu? Grunhiu a mulher. Ou será que você está querendo me roubar? E, ao mesmo tempo, estendeu o braço para a palmatória pendurada no canto da lareira. Esse gesto temível deu a Cosette força para gritar: perdão, senhora, senhora, eu não faço mais isso. Dona Thénardier pegou a palmatória. Enquanto isso, o homem do casaco amarelo remexeu no bolso de seu colete, sem que ninguém reparasse nesse movimento. Aliás, os outros viajantes bebiam ou jogavam cartas, sem prestar atenção a mais nada. Cosette se encolhia angustiada no canto da lareira, procurando juntar e esconder seus pobres membros seminus. A mulher levantou o braço. Perdão, senhora, disse o homem. Há pouco vi cair alguma coisa que rolou do bolso do avental dessa pequena. Talvez seja isso. Ao mesmo tempo, abaixou-se e pareceu procurar no chão por um instante. Justamente, está aqui, tornou ele, erguendo-se. E estendeu uma moeda de prata à senhora Thénardier. Sim, é isso, disse ela. Não era aquilo, pois era uma moeda de 20 soldos, mas dona Thénardier viu que teria lucro. Colocou a moeda no bolso e limitou-se a lançar um olhar feroz à menina, dizendo: que isso não aconteça nunca mais. Cosette voltou ao que a senhora Thénardier chamava de seu ninho, e seus grandes olhos, fixos no viajante desconhecido, começaram a tomar uma expressão que nunca haviam tido. Não era mais um espanto ingênuo, mas uma espécie de confiança estupefata se misturava a ele. A propósito, o senhor deseja cear? Perguntou a mulher ao viajante. Ele não respondeu. Parecia meditar profundamente. Que diabo de homem será esse? Murmurou ela por entre dentes. É algum pobretão. Não deve ter um tostão para comer. Será que vai me pagar só pela hospedagem? Ainda bem que ele não pensou em roubar o dinheiro que estava no chão. Nesse momento, abriu-se uma porta e Eponine e Azelma entraram. Eram realmente duas lindas meninas, com mais jeito de meninas da cidade que do campo, encantadoras, uma com tranças castanhas muito brilhantes, a outra com longas tranças negras caindo pelas costas, ambas vivas, asseadas, robustas, frescas e saudáveis. Dava gosto de vê-las. Vestiam roupas quentes, porém, com tal arte maternal que a espessura dos tecidos nada tirava da elegância dos ajustes. O inverno fora previsto sem que a primeira primavera ficasse esquecida. As duas meninas irradiavam luz. Além disso, pareciam rainhas. Em seu vestuário, em sua alegria, no barulho que faziam, havia algo de soberania. Quando elas entraram, a senhora Thénardier disse em tom de quem ralha, mas cheio de adoração: "Ah, estão aí, vocês duas." Depois, puxando uma após outra para o seu colo, alisando seus cabelos, arrumando seus laçarotes e em seguida soltando-as com uma doce maneira de sacudir própria das mães, disse: "Como estão mal arrumadas!" Elas foram sentar-se perto do fogo, traziam uma boneca que viravam e reviravam no colo, fazendo todo tipo de alegre algazarra. De vez em quando, Cosette levantava os olhos do tricô que fazia e olhava suas brincadeiras com ar tristonho. Eponine e Azelma não olhavam para Cosette, que para elas era como se fosse um cão. As três crianças juntas não tinham 24 anos, mas já representavam toda a sociedade humana. De um lado, inveja, do outro, desdém. A boneca das meninas Thénardier estava bem descorada, bem velha e toda quebrada. Mas nem por isso parecia menos admirável a Cosette, que nunca tivera uma boneca na vida, uma verdadeira boneca, para nos servirmos de uma expressão que todas as crianças compreenderão. De repente, Dona Thénardier, que continuava a passear de um lado para o outro da casa, percebeu que Cosette estava distraída e que, em vez de trabalhar, se ocupava em olhar as meninas que brincavam. "Ah, eu vou pegar você", gritou ela. "É assim que você trabalha. Vou fazer você trabalhar a toque de palmatória." O hóspede, sem se levantar da cadeira, voltou-se para a mulher e disse-lhe sorrindo, meio receosamente: "Senhora, deixe-a brincar também." Da parte de qualquer viajante que tivesse comido um naco de carne de carneiro e bebido duas garrafas de vinho no jantar, e que não tivesse um aspecto de horrível pobretão, a manifestação de semelhante desejo teria sido uma ordem, mas que um homem com um chapéu daqueles se permitisse ter um desejo, que um homem com um casaco daqueles se permitisse ter uma vontade, foi que Dona Thénardier acreditou não dever tolerar. Replicou com azedume: "Ela tem que trabalhar, já que ela come. Não lhe dou de comer para não fazer nada." "Mas o que é que ela faz?" tornou o homem com uma voz doce, que contrastava tão estranhamente com seus trajes de mendigo e com seus ombros de carregador. Ela dignou-se a responder: "Faz meias, ora, meias para minhas filhas, que estão sem e que, a bem dizer, logo vão acabar com os pés descalços." O homem olhou para os pobres pés vermelhos de Cosette e continuou: Quando ela vai terminar de fazer esse par de meias?" "Ainda uns 3 ou 4 bons dias, essa preguiçosa." "E quanto deve valer depois de pronto?" A mulher lançou-lhe um olhar de desprezo. 30 soldos, pelo menos. A senhora o venderia por 50 francos?" tornou o homem. "Caramba!" exclamou com uma forte risada um carroceiro que escutava. 5 francos? É isso mesmo? 5 francos?" O marido achou ser seu dever tomar a palavra. "Pois não, se este é seu desejo, daremos ao senhor esse par de meias pelos 5 francos. Não sabemos recusar nada aos viajantes." "Mas é para pagar já", disse Dona Thénardier com seu jeito seco e incisivo. "Fico com as meias", respondeu o homem e acrescentou, tirando do bolso uma moeda de 5 francos que pôs em cima da mesa: "E estou pagando." Depois voltou-se para Cosette: "Agora seu trabalho é para mim. Pode brincar, minha criança." Aquela moeda de 5 francos impressionou tanto o carroceiro que ele largou o copo e foi olhar. "É de verdade!" exclamou, examinando-a. "Uma verdadeira roda traseira, não é das falsas." O marido aproximou-se e colocou silenciosamente a moeda no bolso. A mulher não tinha do que reclamar. mas mordeu os lábios com uma expressão de ódio. Cosette, porém, tremia e aventurou-se a perguntar: Senhora, é verdade? Eu posso brincar? Vá brincar, disse-lhe Dona Thénardier com uma voz terrível. Muito obrigada, disse Cosette. E enquanto sua boca agradecia a senhora Thénardier, toda a sua pequena alma agradecia ao viajante. O senhor Thénardier se pôs novamente a beber. Sua mulher disse-lhe ao ouvido: Quem será esse homem de amarelo? Tenho visto milionários com casacos assim, respondeu ele com um ar soberano. Cosette deixou seu tricô de lado, mas não saiu do lugar. Ela sempre se mexia o mínimo possível. Tirou de uma caixa que estava atrás dela alguns trapos velhos e sua pequena espada de chumbo. Eponine e Azelma não prestavam atenção alguma ao que se passava. Acabavam de executar uma operação importante. Tinham agarrado o gato. Deixaram a boneca no chão e Eponine, a mais velha, enfaixava o pobre gato, apesar de suas contorções e miados, com uma infinidade de panos e farrapos vermelhos e azuis. Ao mesmo tempo que se ocupava desse grave e difícil trabalho, dizia sua irmã com a doce e adorável linguagem infantil, cuja graça, semelhante ao esplendor das asas das borboletas, desaparece quando se quer fixá-la. Veja, Azelma, esta boneca é mais divertida do que a outra. Esta se mexe, grita, é quente. Está vendo? Vamos brincar com ela? Ela vai ser minha filhinha e eu uma senhora. Eu venho visitar você e você olha para ela. Aí você começa a ver os bigodes e vai ficar muito admirada. Depois vai ver as orelhas e o rabo. E cada vez vai ficar mais espantada. Aí você vai dizer: Ai, meu Deus! E eu digo: É, minha senhora. Minha filhinha é assim. Agora as meninas são desse jeito. Azelma escutava Eponine com admiração. Enquanto isso, os fregueses puseram-se a cantar uma cantiga obscena, da qual riam tanto que o teto chegava a tremer. O estalajadeiro os animava e acompanhava. Do mesmo modo que as aves fazem um ninho com tudo, as crianças fazem uma boneca com qualquer coisa. Enquanto Eponine e Azelma embrulhavam o gato, Cosette, por seu lado, embrulhava a espada. Feito isso, deitou-a nos braços e cantava docemente para fazê-la adormecer. A boneca é uma das mais imperiosas necessidades e, ao mesmo tempo, um dos mais encantadores instintos da infância feminina. Cuidar, enfeitar, vestir, despir, tornar a vestir, ensinar, ralhar, embalar, afagar, ninar, imaginar que alguma coisa é alguém, todo o futuro da mulher está aí. Enquanto sonha e tagarela, enquanto prepara enxovaizinhos, enquanto costura vestidinhos, blusinhas e sainhas, a menina torna-se moça, a moça torna-se mulher. Seu primeiro filho é a continuidade de sua última boneca. Uma menina sem boneca é quase tão infeliz e tão completamente impossível quanto uma mulher sem filhos. Cosette fizera-se então uma boneca com a espada. A senhora Thénardier aproximara-se do homem de amarelo e pensava: Meu marido tem razão. Talvez seja o senhor Lafitte. Tem gente rica tão disfarçada. Foi encostar-se na mesa que ele ocupava. Senhor, disse ela. Ao ouvir senhor, o homem voltou-se. Até então, ela não a havia tratado de forma tão respeitosa. Olhe, senhor, prosseguiu ela, tomando seu ar adocicado, que ainda era mais desagradável à vista do que seu ar feroz. Eu quero que a pequena brinque. Não me oponho a isso. Mas é só por esta vez, porque o senhor é generoso. Sabe, ela não tem nada. Precisa trabalhar. Então não é sua filha, essa menina? Perguntou o homem. Oh, meu Deus, não, senhor. É uma pobrezinha que nós recolhemos assim por caridade. Um tipo de criança bobinha. Aquilo tem água na cabeça. Como o senhor já viu, é uma cabeça dura. Fazemos por ela o que podemos, pois não somos ricos. Por mais que escrevamos para a terra dela, já são 6 meses que não nos respondem. Chego a pensar que a mãe dela morreu. Ah, disse o homem, e recaiu em sua meditação. Também não era grande coisa de mãe, acrescentou a senhora Thénardier. Ela abandonou a filha. Durante toda essa conversa, Cosette, como se o instinto a avisasse de que falavam dela, não tirava os olhos da mulher. Escutava vagamente, ouvindo apenas aqui e ali algumas palavras. Os fregueses, completamente bêbados, repetiam o refrão imundo de sua cantiga com redobrada alegria. Era um amontoado de palavras licenciosas, onde misturavam a Virgem e o Menino Jesus. Dona Thénardier foi tomar parte nas gargalhadas. Cosette, embaixo da mesa, olhava para o fogo, que se espelhava em seus olhos fixos. Voltara a embalar o bebê que fizera, cantando em voz baixa: Minha mãe morreu, minha mãe morreu, minha mãe morreu. Em virtude de novas insistências da estalajadeira, o homem de amarelo, o milionário, aceitou cear. O que o senhor vai querer? Pão e queijo, respondeu o homem. Decididamente, é um pobretão, pensou ela. Os bêbados continuavam a cantar sua canção, e Cosette, embaixo da mesa, continuava cantando a dela. De repente, Cosette parou. Acabara de se virar e de avistar a boneca, que as filhas Thénardier haviam deixado pelo gato, largada no chão a alguns passos da mesa da cozinha. Então, deixou de lado a espada enrolada, que não lhe satisfazia tanto, e olhou atentamente em torno da sala. Dona Thénardier falava baixo com o marido e contava dinheiro. Eponine e a Zelma brincavam com o gato. Os viajantes comiam, bebiam, cantavam. Ninguém olhava para ela. Não tinha um minuto a perder. Saiu dali, arrastando-se nos joelhos e nas mãos, certificou-se outra vez de que não observavam. Escorregou rapidamente até a boneca e a pegou. Um instante depois, estava novamente em seu lugar, sentada, imóvel, apenas virada de modo a esconder a boneca que segurava nos braços. Era tão rara para ela aquela felicidade de brincar com uma boneca que nisso havia toda a violência de uma voluptuosidade. Ninguém a vira, exceto o viajante, que comia lentamente sua frugal ceia. Aquela alegria durou perto de um quarto de hora. Porém, por maiores que fossem as precauções que Cosette houvesse tomado, não percebeu que um dos pés da boneca estava à mostra e que o clarão do fogo o iluminava. Aquele pé cor-de-rosa e luminoso, que se destacava na sombra, atraiu subitamente o olhar de Azelma, que disse para Eponine: Veja só. As duas meninas pararam estupefatas. Cosette tivera a ousadia de pegar a boneca. Eponine levantou-se e, sem largar o gato, foi até sua mãe e começou a puxar sua saia. Deixe-me, disse a mãe, o que é que você quer? Mãe, disse a criança, olhe. E apontava para Cosette. Cosette, totalmente embevecida com a boneca, não via nem ouvia mais nada. O rosto da mulher tomou aquela expressão particular que se compõe do que é terrível mesclado às ninharias da vida e que faz certos tipos de mulheres serem chamados de megeras. Desta vez, o orgulho ferido exasperava ainda mais sua cólera. Cosette ultrapassava todos os limites. Cosette atentara contra a boneca das meninas. Uma czarina que visse um simples camponês experimentar a grande condecoração de seu imperial filho, teria a mesma expressão. Ela gritou com uma voz enrouquecida pela indignação: Cosette! Cosette estremeceu como se o chão se lhe abrisse sob os pés e virou-se. Cosette! Repetiu a mulher. Cosette pegou a boneca e a colocou delicadamente no chão, com uma espécie de veneração misturada ao desespero. Então, sem tirar os olhos dela, juntou as mãos e, coisa terrível de dizer em relação a uma criança daquela idade, torceu-as. Depois, o que nenhuma das emoções daquele dia, nem a ida ao bosque, nem o peso do balde, nem a perda do dinheiro, nem a visão da palmatória, nem mesmo as sombrias palavras que ouvira da a senhora Thénardier dizer, conseguiu arrancar-lhe, acontecia. Cosette chorou. Ela rompeu em soluços. Aí o viajante levantou-se. Então, o que é isso? Disse ele à senhora Thénardier. Não está vendo? Respondeu ela, apontando para o corpo de delito que jazia aos pés de Cosette. Mas o quê? Tornou o homem. Essa miserável, respondeu a mulher, se atreveu a tocar na boneca das meninas. Tanto barulho por causa disso? Disse o homem. O que tem ela a brincar com as bonecas? Pegou nela com as mãos sujas, prosseguiu a mulher, com essas mãos horríveis. Nessa hora, Cosette redobrou os soluços. Vai ficar quieta, gritou Dona Thénardier. O homem foi direto à porta da rua, abriu-a e saiu. Assim que saiu, a mulher aproveitou sua ausência para dar em Cosette, por baixo da mesa, um grande pontapé, que a fez soltar fortes gritos. A porta tornou a se abrir e o homem reapareceu, trazendo nas mãos a fabulosa boneca de que falamos, que todas as crianças da aldeia contemplavam desde a manhã. Colocou-a diante de Cosette e disse: Pegue, é para você. Deve-se acreditar que, estando ali por mais de uma hora, em meio a seus pensamentos, ele havia notado confusamente aquela barraca de quinquilharias tão esplendidamente iluminada por velas e lampiões, que se avistava pelas vidraças da taverna como se fosse uma iluminação. Cosette levantou os olhos. Via o homem ir até lá com aquela boneca, como se visse o sol. Ouviu aquelas palavras incríveis: É para você. Olhou para ele, para a boneca, depois recuou lentamente e foi se esconder embaixo da mesa, no canto do fundo junto à parede. Ela não chorava mais, não gritava mais, parecia nem mais ousar respirar. A mãe Thénardier, Eponine e Azelma eram outras tantas estátuas. Até os beberrões haviam parado. Fez-se um silêncio solene na taverna inteira. A mulher, petrificada e muda, retomou suas conjecturas. Que diabo será este velho? Será algum pobre ou algum milionário? Talvez seja as duas coisas, isto é, um ladrão. O semblante do marido mostrava aquela ruga que acentua a expressão humana todas as vezes que o instinto dominante aparece com todo o seu bestial poder. O taverneiro olhava alternadamente para a boneca e para o viajante. Parecia farejar aquele homem como farejaria um saco de dinheiro. Porém, isso durou apenas o tempo de um relâmpago. Aproximou-se de sua mulher e disse-lhe em voz baixa: Esse brinquedo custa pelo menos 30 francos. Nada de asneiras. Cabeça baixa diante do homem. As naturezas grosseiras têm em comum com as naturezas ingênuas o fato de não passarem por transições. Então, Cosette, disse Dona Thénardier com uma voz que queria soar doce, mas que se compunha desse acre mel das mulheres más. Você não vai pegar sua boneca? Cosette aventurou-se a sair de seu esconderijo. Venha cá, querida, tornou a mulher com um ar carinhoso. Este senhor está lhe dando uma boneca. Venha pegar, é sua. Cosette olhava para a maravilhosa boneca com uma espécie de terror. Seu rosto ainda estava inundado de lágrimas, mas seus olhos começavam a encher-se, como o céu ao amanhecer, com o brilho de uma estranha alegria. O que ela experimentava naquele momento era algo semelhante ao que sentiria se repentinamente lhe dissessem: Menina, você é a rainha da França. Parecia-lhe que se tocasse naquela boneca, um trovão soaria. O que, até certo ponto, era verdade, pois pensava que a senhora Thénardier ralharia com ela, bateria nela. Mas a atração a venceu. Acabou aproximando-se e murmurou timidamente, voltando-se para a senhora Thénardier: Eu posso, senhora? Nenhuma expressão conseguiria traduzir aquele ar ao mesmo tempo desesperado, assustado e deslumbrado. Pois então, disse a senhora Thénardier, é sua, o senhor está lhe dando. É verdade, senhor, tornou Cosette, é verdade que aquela dama é para mim? O homem parecia ter os olhos cheios de lágrima. Parecia estar a tal ponto emocionado que não falava para não chorar. Fez um aceno afirmativo com a cabeça, colocando a mão da dama sobre sua mãozinha. Cosette retirou a mão rapidamente, como se a mão da dama queimasse a sua, e pôs-se a olhar para o chão. Somos obrigados a acrescentar que, naquele momento, ela mostrou a língua de uma forma desmedida. De repente, voltou-se e pegou a boneca com um arrebatamento. Vou chamá-la de Caterine, disse ela. Foi um momento estranho aquele em que os andrajos de Cosette encontraram e abraçaram as fitas e musselines cor-de-rosa da boneca. Senhora, será que eu posso colocá-la em cima de uma cadeira? Pode, minha filha, respondeu a senhora Thénardier. Agora eram Eponine e a Zelma que olhavam com inveja para Cosette. Cosette pôs Catherine sobre uma cadeira, depois sentou-se no chão diante dela e ficou imóvel, sem dizer uma palavra, em atitude contemplativa. Brinque, Cosette, disse-lhe o viajante. Ah, estou brincando, respondeu a criança. Aquele hóspede, aquele desconhecido que parecia uma visita que a Providência fazia a Cosette, era naquele momento a coisa que a senhora Thénardier mais odiava no mundo. No entanto, precisava conter-se. Eram mais emoções do que ela podia suportar, por mais habituada que estivesse à dissimulação, pela cópia que procurava fazer de seu marido em todas as suas ações. Apressou-se em mandar as filhas para a cama, pedindo depois ao homem de amarelo permissão para também mandar Cosette, que tinha se cansado muito hoje, acrescentou ela com ar maternal. Cosette foi deitar-se, levando Catherine nos braços. De vez em quando, a senhora Thénardier ia até o outro lado da sala, onde estava seu marido, para aliviar a alma, dizia. Trocava com ele algumas palavras ainda mais furiosas, por não ousar dizê-las em voz alta. Que velho besta! O que ele tem na cabeça? Vir nos incomodar aqui, querer que aquele monstrinho brinque, dar-lhe bonecas, dar bonecas de 40 francos a uma cadela que eu daria por 40 soldos. Mais um pouco e ele a chamaria de Vossa Majestade, como se fosse a Duquesa de Berry. Não tem um pingo de bom senso? Será que está doido esse velho misterioso? Por quê? É muito simples, replicava o marido. Se isso agrada a ele, para você, o que agrada é que a pequena trabalhe. Para ele, é que ela brinque. Está no seu direito. Um viajante pode fazer o que quiser quando paga. Se o velho é algum filantropo, o que você tem com isso? Se é um imbecil, não é da sua conta. Para que se intrometer, já que ele tem dinheiro? Linguagem de mestre e raciocínio de estalajadeiro. Duas coisas que não admitiam réplica. O homem encostara-se à mesa e retomara sua atitude pensativa. Os outros viajantes, mascates e carroceiros, afastavam-se um pouco e não cantavam mais. Olhavam-no à distância com uma espécie de temor respeitoso. Aquele sujeito tão pobremente vestido, que tirava do bolso rodas traseiras com tanta facilidade e presenteava com bonecas gigantescas meninas sujas e tamanco, era de certo um homem magnífico ou temível. Várias horas se passaram. A missa da meia-noite acabara, a ceia terminara, os fregueses tinham ido embora, a estalagem estava fechada, a sala inferior estava deserta. O fogo estava apagado e o hóspede permanecia no mesmo lugar e na mesma postura. De tempos em tempos, mudava o cotovelo sobre o qual se apoiava. Eis tudo. Mas não disse mais uma palavra desde que Cosette saiu. Apenas os Thénardier, por conveniência ou por curiosidade, tinham ficado na sala. Será que ele vai passar a noite assim? Resmungava a senhora Thénardier. Ao soarem 2 horas da manhã, declarou-se vencida e disse ao marido: Vou me deitar. Faça como quiser. O marido sentou-se em uma mesa no canto, acendeu uma vela e começou a ler o Courrier Français. Passou-se assim uma boa hora. O digno estalajadeiro tinha já lido o Courrier Français pelo menos 3 vezes, da data do exemplar ao nome do editor, e o viajante não se mexia. Thénardier moveu-se, tossiu, escarrou, assoou-se, fez barulho com a cadeira e nenhum movimento do homem. Será que está dormindo? Pensou. O homem não dormia, mas nada podia despertá-lo. Por fim, Thénardier tirou o boné, aproximou-se cautelosamente e aventurou-se a dizer: O senhor não vai repousar? Não vai deitar, se pareceu-lhe excessivo e familiar. Repousar cheirava a luxo e era respeitoso. Essas palavras têm a misteriosa e admirável propriedade de aumentar, na manhã seguinte, a cifra da conta a pagar. Um quarto onde se deita custa 20 soldos, um quarto onde se repousa custa 20 francos. Ah, tem razão, disse o estrangeiro. Onde é a estrebaria? Senhor, disse Thénardier com um sorriso, vou guiá-lo. O estalajadeiro pegou a vela e o homem seu embrulho e seu cajado. Foi levado a um quarto do primeiro andar, de raro esplendor, com mobília de acaju, uma bela cama e cortinas de tecido vermelho. O que é isso? Disse o viajante. É o nosso próprio quarto de núpcias, disse o estalajadeiro. Minha esposa e eu ocupamos um outro. Só entramos aqui 3 ou 4 vezes no ano. Mas eu ficaria muito bem na estrebaria, disse o homem secamente. Thénardier, porém, fez que não ouviu essa palavra pouco obsequiosa. Acendeu 2 velas novas que estavam sob a lareira, onde ardia um bom fogo. Ali também estava, em uma redoma, um enfeite feminino de fios de prata e flores de laranjeira. Isso aí, o que é? Perguntou o hóspede. Senhor, respondeu Thénardier, é a grinalda de casamento de minha mulher. O viajante olhou para aquele objeto de um jeito que parecia dizer. Então houve um momento em que aquele monstro foi uma virgem. Mas Thénardier mentia. Quando arrendou aquele lugar para montar uma taverna, encontrou o quarto daquele jeito, comprou os móveis e negociou as flores de laranjeira, acreditando que aquilo projetaria uma sombra graciosa sobre sua esposa, resultando para o estabelecimento o que os ingleses chamam de respeitabilidade. Quando o viajante se voltou, o estalajadeiro tinha desaparecido. Thénardier sumira discretamente, sem se atrever a dar boa noite ao hóspede, porque não queria tratar com uma cordialidade pouco respeitosa um homem a quem se propunha esfolar soberbamente no dia seguinte. Foi então para seu quarto. Sua mulher estava deitada, mas não dormia. Quando ouviu os passos do marido, virou-se e disse-lhe: Sabe, amanhã vou colocar Cosette no olho da rua. O marido respondeu friamente: Que exagero! Não trocaram outras palavras e pouco tempo depois sua vela estava apagada. Quanto ao viajante, colocou em um canto o cajado e o pacote. Sentou-se em uma poltrona e permaneceu algum tempo pensativo. Depois tirou os sapatos, pegou uma das velas, apagou a outra, abriu a porta e saiu do quarto, olhando para todos os lados como quem procura algo. Atravessou um corredor e chegou à escada, onde ouviu um ruído suave que se assemelhava à respiração de uma criança. Guiado por esse ruído, chegou a uma espécie de vão triangular feito sob a escada, ou melhor dizendo, formado pela própria escada. Esse vão não era mais do que o desnível dos degraus, onde, entre todo tipo de cestos e trastes velhos, no meio do pó de teias de aranha, havia uma cama, se é que se pode chamar de cama, a um colchão de palha todo esburacado, e um cobertor igualmente esburacado, que deixava ver o colchão. Não havia lençóis. Aquilo ficava no chão. Ali dormia Cosette. O homem aproximou-se e observou. Cosette dormia profundamente e estava toda vestida. No inverno não se despia para não sentir muito frio. Apertava contra o corpo a boneca, cujos grandes olhos abertos brilhavam no escuro. De vez em quando, soltava um profundo suspiro, como se fosse acordar. Então apertava a boneca nos braços, quase convulsivamente. Junto de sua cama, só havia um tamanco. Uma porta aberta perto do lugar em que Cosette dormia deixava ver um grande quarto escuro. O desconhecido entrou ali. No fundo, avistavam-se, através de uma porta envidraçada, 2 pequenas camas iguais, muito brancas. Eram de Eponine e de Azelma. Atrás dessas camas ficava meio oculto um berço de vime sem cortinado, onde dormia o menino que havia gritado a noite inteira. O viajante imaginou que esse quarto se comunicava com o do casal Thénardier. Já ia saindo quando seu olhar bateu na lareira. Uma dessas vastas lareiras de estalagem, onde sempre há pouco fogo quando há, e que são tão frias ao olhar. Nessa de que falamos, não havia fogo e nem mesmo cinzas. No entanto, o que havia ali chamou a atenção do viajante. Eram 2 sapatinhos de criança, graciosos e de tamanho desigual. Ele lembrou-se do antigo costume das crianças de colocarem seus sapatos na lareira no dia de Natal, e esperarem no escuro por algum resplandecente presente de sua boa fada. Eponine e Azelma não tinham esquecido disso, e cada uma colocou um de seus sapatos na lareira. O viajante abaixou-se. A fada, isto é, a mãe, já tinha feito sua visita, e em cada um dos sapatos via-se reluzir uma bela moeda de 10 soldos, novinha em folha. Ele se levantava para sair quando, ao fundo e no canto mais escuro e afastado da lareira, avistou outro objeto. Olhou e reconheceu um tamanco, um horrível tamanco da mais grosseira madeira, meio partido e todo coberto de cinza e de lama seca. Era o tamanco de Cosette. Cosette, com essa tocante confiança infantil que sempre pode ser enganada sem nunca desistir, pusera também seu tamanco na lareira. É sublime e doce a esperança em uma criança que só conheceu o desespero. Não havia nada em seu tamanco. O desconhecido remexeu no bolso do colete, abaixou-se e colocou dentro do tamanco de Cosette uma moeda de ouro. Depois voltou a seu quarto na ponta dos pés.